Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Chocolate provoca espinha? Alivia a TPM? Diabético pode comer chocolate diet? Será que o amargo é mais saudável? Que atire a primeira barrinha de chocolate, quem nunca pensou em uma dessas perguntas. Há 4 mil anos, o chocolate é mundialmente adorado. Foi descoberto na Mesoamérica, que hoje em dia é o México, e aqui no Brasil faz sucesso na Páscoa e em todas as épocas do ano. Hoje, o podcast do Bem-Estar vai desvendar os mitos e as verdades do chocolate. Quem participa com a gente é a nutricionista, doutora Lara Natassi, e o dermatologista, doutor Emerson Lima. Eu sou Michele Loreto, vem comigo aqui no nosso podcast do Bem-Estar. Bem-vinda, Lara Natassi. Doutora Lara, tudo bem?
Tudo, e você, Michele? Super prazer estar aqui de novo.
Muito bom. Doutor Emerson, que prazer, direto de Recife.
Olá, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês.
Doutor Emerson, eu vou começar com o senhor, porque eu começo com aquela pergunta de milhões. Tá. Chocolate da espinha aumenta a acne?
Depende da culpa, brincadeirinha. Imagino comer o seu ovo de Páscoa, imaginando que na segunda-feira, pós domingo, você vai estar repleto de lesões pustulosas de acne. Aí parece que já é o primeiro passo, porque só a ansiedade e a preocupação já é estímulo para o desenvolvimento dessas lesões. Mas isso é uma pergunta muito comum, e na verdade esse tema veio à discussão há muitos anos atrás, quando os pacientes começaram a nos chegar trazendo essa queixa, que as lesões apareciam após a ingesta excessiva de chocolate. E as pesquisas iniciaram, e no começo se teve muita dificuldade, porque os estudos, por mais comparativos que a gente tivesse, era difícil realmente estabelecer um padrão, porque o único elemento que precisava ser avaliado não era exclusivamente o cacau. O chocolate tem vários compostos. Então, muita coisa precisava ser avaliada ali de forma individualizada, particularizada, para a gente saber quem realmente era o vilão e se ele era o vilão, né? Então, tiveram vários estudos e aí essa polêmica foi aumentando. Depois se acreditou que não, que o chocolate não causava, porque alguns estudos trouxeram isso, que o chocolate, pessoas que tinham uma dieta, grupo, quando se fazia uma investigação comparativa de um grupo que comia muito chocolate e de outro que não comia chocolate, a gente não via acréscimo nessas lesões e começou a acreditar que não tinha influência. Só que não só é o cacau que tem no chocolate, né? A gente tem o leite, a gente tem o açúcar, e esses fatores precisavam ser investigados particularmente. E aí é quando vários estudos foram identificando que, sim, alguns indivíduos eram sensíveis ao desenvolvimento da acne, mas por ter ali, né, naquele componente, uma dieta hiperglicêmica, ou seja, com nível de açúcar alto, e a gente sabe que também o leite vai trazer a sua contribuição, e estudos vieram mostrando que o leite sendo desnatado ou não desnatado não refletia, não trazia nenhuma influência em cima disso, mas que verdadeiramente a questão dos picos de insulina, ou seja, quando a gente oferece açúcar ao nosso organismo responde com um hormônio chamado insulina. Então, esses picos de insulina podiam sim favorecer o desenvolvimento das lesões de acne, porque eles vão favorecer uma hiperceratinização, ou seja, um entupimento do buraquinho onde a glândula sebácea sai através da pele. Então, esse entupimento favoreceria o desenvolvimento de acne, que a gente chama de hiperceratinização, isso também. E a produção de gordura por essa própria glândula, que é outro fator que desencadeia a acne, a produção de gordura pela glândula sebácea, e, consequentemente, a colonização, nessas circunstâncias, de bactérias. E aí a gente tem um desequilíbrio de flora. Complexo toda essa história, né? Mas o que a gente poderia concluir é que algumas pessoas são sensíveis a uma ingesta rica em chocolate por outros fatores que não só a presença do cacau. E outros indivíduos vão comer lá seus ovos de Páscoa e não terem o desenvolvimento da acne.
Então, pessoal, se chocolate dá espinho, se a espinha, se aumenta a acne, depende. Não dá para dizer nem que é mito, nem que é verdade, vai depender da pessoa. Agora, de Recife, da minha terra, eu vou para São Paulo falar com a doutora Lara, porque eu quero saber se chocolate pode dar dor de cabeça, Lara. Isso é mito ou verdade?
Então, Mia, é mais ou menos o mesmo mecanismo da sensibilidade individual para a dor de cabeça também com relação ao chocolate. Se a gente for pensar em estudos, não tem evidência científica suficiente, ou seja, não tem estudo forte, robusto e grande que possa comprovar que o chocolate seja um gatilho, tanto da dor de cabeça quanto da enxaqueca, que é aquela dor de cabeça mais intensa, né? Então, as recomendações dos estudos maiores são de que os profissionais de saúde não devem fazer recomendações para evitar o chocolate no caso de dor de cabeça ou enxaqueca. É muito individual, quando a pessoa tem uma sensibilidade dela mesmo, né, individual, a gente pode ter algum benefício se ela não consumir. Agora, uma coisa curiosa, né, alguns estudos em neurologia, eles afirmam que a dor de cabeça mais intensa, que a enxaqueca, tem 4 fases, né, e que a primeira fase dessa crise, dessa dor mais forte, vem antes da pessoa ter o sintoma da dor, e o primeiro sintoma é desejo por doces, dentre eles o chocolate. Então, muitas vezes, a gente precisa ter em mente se a crise realmente foi causada pelo consumo do alimento, se a pessoa já estava em crise de dor de cabeça quando ela comeu e não tinha percebido antes. E aí, a orientação é sempre respeitar características individuais. Quando a pessoa tem dor de cabeça, o melhor é que ela faça um diário, um registro da alimentação dela, junto com o registro dos sintomas que ela tem, para a gente conseguir verificar quais são essas sensibilidades individuais de cada pessoa. Porque cada um vai apresentar uma reação diferente a determinado consumo de alimento. Então, a gente não pode culpar o chocolate. É claro que existem vários tipos de chocolate, como o doutor já falou também, né? Alguns são mais ricos em açúcar, outros não. E a gente pode diferenciar o consumo com benefícios, inclusive, dependendo do tipo de chocolate consumido.
Eu fiquei curiosa para saber essa história dos tipos de chocolate. Mas antes, Lara, eu quero saber se... Quando a gente está na TPM, quando a mulher está com TPM, geralmente a gente fala que um chocolatezinho ajuda, né? Mas eu quero saber se ajuda mesmo, se isso é mito ou se é verdade.
Ajuda sim, viu, Mi? O que acontece, né? Normalmente na TPM a gente tem uma diminuição daquela sensação boa, de bom humor, né? Por causa das oscilações hormonais, né? Cai a serotonina, que é aquele neurotransmissor que causa aquela sensação de bem-estar, né? De prazer. E o chocolate, principalmente o cacau, ele possui substâncias que são ativas, né? Os compostos bioativos que vão trazer aquela sensação de bem-estar, de prazer, de euforia. Alguns deles têm até um mecanismo excitatório, estimulante, agem no sistema nervoso central. Isso é o caso da cafeína e da teobromina, que são componentes, né, do chocolate. O magnésio também, que é um mineral presente no chocolate, ajuda a melhorar o ânimo também, porque ele participa da regulação das concentrações de dopamina no cérebro. O chocolate possui carboidratos, o carboidrato também contribui para a regulação da serotonina, que, como eu falei, é o neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar, né, de prazer. Então, todas essas substâncias vão ajudar a modular o humor, né, e vão melhorar a sensação de felicidade, inclusive. Então, podem ser úteis nessa fase. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para que essa sensação de prazer não vire culpa depois. Então, a gente vai ter que tomar cuidado com a quantidade que consome, né? Consumir com moderação, aproveitando cada pedaço, né? Para que a gente realmente tenha o bom resultado do consumo de chocolate e não a culpa, não a sensação de frustração depois.
É para ser bom, é para comer e ser gostoso, né? Agora, doutor Emerson, eu já ouvi falar que o chocolate tem antioxidantes. Aí eu fiquei pensando, isso quer dizer que ele é bom para a pele? É mito ou verdade? Qualquer chocolate? O que, que o senhor me diz sobre isso?
Então, a gente vai buscar o cacau. Quando a gente fala da acne, por exemplo, é bom que a gente saiba que é uma doença multifatorial, que tem uma questão genética, influenciando, hormonal. Então, muitas vezes... a culpar exclusivamente a dieta como sendo causadora das lesões não é o mais conveniente. Tem várias situações que estão envolvidas. E assim vem também a questão da pele. Tem uma pele que tem uma tendência maior à degradação do colágeno, por ter normalmente ser mais clara. Então, quando a gente tem menos melanina, a gente tem menos proteção. E aí a necessidade do uso do filtro solar constante para todos os tipos de pele, independente do tom da pele, da cor da pele. E pensando dessa maneira, a gente vê a adição de antioxidantes nessas formulações, porque a radiação ultravioleta, por exemplo, não é só proteção contra o VA e o VB. A gente tem radiação infravermelha, né? E a gente tem também luz visível. Daí a necessidade de a gente adicionar substâncias com ação antirradical livre, né, nessas formulações, para que a gente tenha, então, uma proteção maior. Da mesma forma, se eu tenho uma dieta rica em antioxidantes, flavonoides, substâncias com potencial de impedir, falando de antioxidantes, são substâncias que vão estar ali freando todos os ativos, as citocinas, como a gente fala, né, que são proteínas produzidas pelo nosso organismo, que são reação a todo o estresse que a gente produz ao nosso organismo, um estresse que a gente chama de oxidativo. É como se a gente, oxidação de enferrujar, do mesmo jeito que uma panela, né, quando não é bem cuidado, ou uma lâmpada, ou um objeto material não é bem cuidado, ele enferruja, nosso organismo vai passando por um processo de oxidação com o passar do tempo e com o tipo de agressão que a gente provoca ao nosso organismo. Uma dieta mal regrada, a falta de exercícios físicos, um descontrole da sua saúde em excessos, o próprio estresse de sobrecarga de preocupação, de trabalho e tudo mais. Então, na verdade, os ativos que tem dentro do cacau, né, que tem sim uma ação antioxidante, ele teria um benefício. Mas já foi dito anteriormente aí por Lara a importância desse controle de quantidade. O excesso, então, já diria para Celso, né, há quantos mil anos atrás, que tudo depende da dose. Ou seja, pode ser veneno ou pode ser remédio, a depender do que a gente utilize de quantidade oferecida ao nosso organismo. Então, desde que seja de forma moderada, com qualidade, e aí a gente reduz o açúcar, reduz o leite, consegue oferecer mais cacau, que é a substância que efetivamente vai ter essa ação antioxidante, ela vai sim trazer benefícios, sem falar no prazer de comer uma barrinha, não é não, Michele? De comer uma barrinha certeza. De chocolate, né?
Ai, Lara, pensando nisso, o chocolate meio amargo é mais saudável? Ou o chocolate amargo até é mais saudável do que o chocolate ao leite? Isso é mito ou verdade?
Bom, pensando em quantidade de substâncias antioxidantes que vão ter todos esses benefícios que a gente já falou, né? Então vão ajudar a combater o envelhecimento precoce, facilitar a circulação, modular o humor, né? Como a gente falou, essas substâncias são presentes no cacau, né? Então quando a gente adiciona outros produtos do cacau, a gente vai diminuindo a quantidade de cacau e vai diminuindo a quantidade dessas substâncias antioxidantes. Para a gente ter uma ideia, uma porção de 30 gramas, mais ou menos, que é uma barra pequena de chocolate com 70% de cacau, ele tem a quantidade de antioxidantes equivalente a uma maçã ou mesmo uma taça de vinho. É uma quantidade interessante, mas quando a gente vai adicionando outros produtos, né, outros componentes, aí a gente vai diminuindo. Por exemplo, chocolate ao leite tem a metade da quantidade de antioxidantes que tem o chocolate 70% cacau. Então, esse que é a grande questão. A gente vai adicionar outros produtos, vai adicionar açúcar e a gente vai perder os antioxidantes. Por isso que é mais interessante a gente consumir quanto mais cacau, melhor. Né? Partindo do princípio que o chocolate amargo, ele tem no mínimo 51% de cacau. Tá? É de 51% a 75% de cacau. O extra amargo tem de 76% a 90% cacau. E aí ele é um pouco mais forte. Então a dica é começar com de 51% cacau, 50% cacau, e ir aumentando aos poucos conforme a nossa tolerância. Porque aí a gente vai conseguir ir aumentando a quantidade de antioxidantes que a gente vai ingerir com o chocolate e vai manter o prazer também.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Ô, Lara, e aí seguindo nessa linha, eu amo chocolate branco, mas já ouvi falar que chocolate branco nem chocolate é. E que, inclusive, ele é menos saudável. É isso e por quê?
É, a composição do chocolate branco é de manteiga de cacau, né? É manteiga de cacau, açúcar, a lecitina de soja, que age como conservante, inclusive, e o leite em pó. Então, ele não tem a massa de cacau, ele só tem a manteiga, só tem a gordura do cacau. Então, ele não vai ter esses antioxidantes e ele normalmente tem um pouco de gordura a mais, né? E pode ter também um pouco mais de calorias, mas não muito mais de calorias, tá? É mais ou menos a mesma coisa, só que ele não vai ter esses benefícios, normalmente ele vai ter mais açúcar também.
Ai, meu Deus. Doutor Emerson, me fala uma coisa. A pele, a gente sabe que, não só a pele, mas toda a saúde nossa, para a gente ter uma boa saúde, a flora intestinal, né? As bactérias do nosso intestino têm que estar todas saudáveis, né? Eu queria saber se chocolate faz bem para o intestino, né? E, consequentemente, aí, mexendo na nossa pele.
Então, é interessante, porque os conceitos mudaram tanto, né, nos últimos anos em relação... E aí eu vou trazer acne de novo, porque eu acho que é um tema que, se a gente for ver a população, a gente tem mais de 90% dos adolescentes, a gente pode até atingir percentuais maiores, a depender do estudo, da epidemiologia que for feita e da região, de pacientes adolescentes com acne, né? E aí vem essa questão sempre de dieta envolvendo e tudo mais. E a gente sempre culpava, especificamente, a acne era tratada bem no passado como uma doença que a bactéria era a causadora. E aí a gente está falando disso por conta do intestino, propriamente dito. Porque a flora microbiana, né, a microbiota, ou seja, a presença de germes, de organismos minúsculos, em equilíbrio, é essencial para que a gente tenha uma boa saúde. E isso não só é no intestino, é também na pele. Então, quando a gente tem um equilíbrio entre essas bactérias que a gente podia chamar de bactérias boas, né, desses micro-organismos bons que nos auxiliam, porque eles se alternando no mecanismo de defesa natural do nosso organismo, eles vão manter essa condição que a gente chama de homeostase. E aí, o desequilíbrio dessas bactérias, ou seja, a quantidade maior ou menor de uma determinada população de germes, vai interferir diretamente na nossa saúde. E esse desequilíbrio é causado por provocações inúmeras, seja ela esse estresse que a gente produz diariamente, provoca diariamente no nosso organismo, por ansiedade, por preocupação, por uma dieta inadequada, por uma dieta com potencial inflamatório ao nosso intestino. Então, existe um eixo de conexão já determinado entre nosso cérebro, a nossa pele e o nosso intestino, que esse equilíbrio dessa flora, desses bichinhos que estão lá, é absolutamente essencial para que a gente mantenha tudo em ordem, tá? Então, quando a gente tem um desequilíbrio, por exemplo, na pele, assim como no intestino, isso vai influenciar no aparecimento de lesões de acne, e isso já está provado cientificamente. É importante que, por exemplo, a gente não higienize de forma excessiva a nossa pele, porque se a gente tira gordura demais, a gente agride. Mas a gente tem que tirar gordura, porque a gordura favorece o desenvolvimento de acne. Então, o sabonete precisa ser especial. É importante que os agentes externos que agridem nossa pele, sol, o próprio estresse, então a poluição, o cigarro, estejam também, de alguma maneira, controlados, e aí a utilização de filtro solar em antioxidante também faz com que esse controle dessas bactérias benéficas em equilíbrio favoreça, então, o não desenvolvimento dessa doença inflamatória que é a acne, e do nosso organismo, nosso intestino, vai falar da mesma maneira. Eu deixo até para a Lara falar, porque aí é digestão e tudo mais, e de repente a parte do tecido intestinal, ela possa trazer mais informações. Mas esse tudo é equilíbrio. Se eu tenho essa flora intestinal e na nossa pele equilibrada, a gente vai ter esse ganho em saúde.
Agora, doutor Emerson, eu já vi nas redes sociais algumas dicas de máscaras caseiras para a pele, para o cabelo, feitas de chocolate. Isso funciona?
Eita, Michele, aí as pessoas já estão exagerando, né? É interessante que receitas caseiras foram utilizadas durante muitos anos. Então, claro, até do ponto de vista da nossa miscigenação. Nós somos... A nossa origem é uma origem de muitas misturas. Isso foi interessantíssimo para a construção do que nós somos hoje. Mas a medicina evoluiu bastante e a farmacologia junto, obviamente, trazendo medicamentos e substâncias e ativos extraídos da natureza que têm um potencial específico, um alvo específico. Então, quando a gente tenta utilizar o caseiro, a gente tem chance de errar na dosagem. E aí a gente sabe de inúmeras situações, né? De misturas feitas em casa, de chás, de outras substâncias, de máscaras que misturam ativo X ou Y, que de forma individualizada podiam trazer algum ganho, mas que misturados podem estar serem oferecidos à pele de maneira inadequada, então a gente não recomenda. Principalmente porque, assim, não tem comprovação científica nenhuma que um chocolate derretido, por exemplo, no fogão a uma temperatura X ou Y, né, venha trazer qualquer benefício se aplicado à pele, ou um banho de chocolate venha trazer hidratação. Hoje a gente tem hidratantes específicos que são entregues à pele por um mecanismo de micronização, ou seja, de diminuição de molécula. A gente precisa de uma molécula muito pequena para que essa entrega seja efetiva. Isso a gente chama de nanotecnologia, e isso é muito bem estudado dentro da dermatologia, dentro da indústria farmacêutica. E a gente tem ativos anti-inflamatórios, tem ativos que controlam a questão da colonização desses germes, de bactérias que existem na nossa pele, que constituem a nossa microbiota, né, que são organismos que estão ali em equilíbrio e, quando desequilibrados, é que proporcionam o desencadeamento de inflamações na nossa pele, como a acne. E esse controle todo é feito por ativos específicos, né, que são oferecidos em medicamentos. Então, hoje é tão bem estudado isso, o sabonete ideal, com potencial de detergência ideal, ou seja, para remover a quantidade certa de gordura da pele sem ressecar, porque isso gera transtornos, que não vale a pena realmente investir em receitas caseiras, sabe, e ditos populares. Vamos sim oferecer à nossa pele que é o melhor, que é uma consulta com um especialista, que avalie e identifique de forma personalizada o que verdadeiramente sua pele está necessitando.
Então, pessoal, faz uma máscara de verdade para a pele e come o chocolate. Deixa o chocolate para esse prazer do paladar. Lara, eu vou fazer um bate-bola aqui com você, tá bom? Sobre mitos e verdade. Primeiro, chocolate engorda, não pode comer todo dia, mito ou verdade?
Mito, pode comer todo dia se for em uma quantidade controlada e se a pessoa tiver um hábito de vida equilibrado, né, com exercício, sono, alimentação saudável e gestão de estresse. Se for com mais cacau, melhor ainda.
Aí não engorda, é só ter moderação. Não. Agora, exato. Chocolate faz bem para o intestino, mito ou verdade?
O chocolate amargo, ele vai ter um pouco mais de fibras do que o chocolate tradicional ou ao leite, e ele tem os compostos bioativos que vão auxiliar o nosso organismo a manter uma flora intestinal regulada, as fibras e os compostos. Isso vai ser importante para a nossa flora intestinal, que é uma barreira, inclusive, para a entrada de micro-organismos, e pode ajudar o intestino a ficar saudável, mas para isso a gente também precisa de ingestão de água, de consumo de fibras, frutas, verduras e legumes em geral na nossa alimentação, em todas as refeições, se possível, e hábitos saudáveis de novo, né? Gestão de estresse, exercício e sono.
Mais um mito ou verdade? Diabético pode comer chocolate diet?
Pode ir com moderação, né? A gente sabe que o chocolate diet não vai ter o açúcar, né? Tem outros ingredientes no lugar, mas tem uma quantidade boa de gordura e a gente tem que controlar a quantidade de gordura também no consumo do diabético. Então, pode em quantidade controlada sempre.
Quem tem intolerância à lactose não pode comer chocolate?
Não pode consumir o chocolate ao leite. A gente tem as opções sem lactose e muitas versões de chocolate amargo não tem lactose também. Então, essas pessoas vão poder consumir. Sempre importante procurar a orientação de um profissional especializado.
Eita, Lara, tem um último mito ou verdade aqui para você. Chocolate é afrodisíaco.
Pois é, eu falei para você das substâncias excitatórias e estimulantes do cacau, né? Então, elas podem sim ter efeito afrodisíaco. Se ele for um chocolate com pimenta, melhor ainda, Michelle.
Ou seja, pessoal, de tudo que a gente ouviu aqui do Dr. Emerson e da doutora Lara, é moderação, né? Tudo pode com moderação. Claro, se você é diabético, tem que procurar um chocolate específico. Se você tem intolerância à lactose, não pode qualquer chocolate. Mas assim todo mundo fica feliz, né, doutores?
Isso mesmo.
Exatamente, Mi. O mais importante realmente é a moderação e comer sem culpa, porque a culpa engorda, tá?
Maravilha, isso aí. Doutor Emerson, muito obrigada pela sua participação. Ouvir esse sotaque gostoso da minha terra é sempre bom, viu?
Ótimo estar aqui com vocês. Boa Páscoa a todos.
Para todos nós. Doutora Lara, muito obrigada sempre participando aqui do nosso Bem-Estar com ótimas dicas. Com hoje, com sabor de chocolate. Muito obrigada.
Obrigada a vocês. Ótima Páscoa para todo mundo.
E muito obrigada a você também que sempre acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Esse foi especial com sabor de chocolate, com a gravação de Aline Tufendian, produção da Érica Stefânia, edição Carlos Nunes e a direção da Karina Dorigo. Eu sou Michelle Loreto. Toda quarta-feira tem podcast novo, assunto novo aqui no podcast do Bem-Estar. E eu espero por vocês até a próxima. Um cheiro, um gostinho de chocolate. Tchau, tchau.